Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, aquele verso 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. No capítulo anterior, no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, até o verso 6, Jesus envia os 12, né? E aqui no capítulo 10, ele envia os 70. Aí no versículo 1 do capítulo 10, depois disto, o Senhor designou outros 70. A diferença entre os 12 que foram enviados, as ordens dadas aos 12 e as ordens dadas aos 70, é que as ordens dadas aos 70 tem no verso 4 do capítulo 10: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Sejam mal educados, Jesus disse para os 70. Não deviam saudar ninguém pelo caminho. Por quê? Porque a saudação nessa região é uma saudação demorada, muito demorada. Eu lembro que eu fui visitar o Leandro uma vez. E nós fomos fazer uma visita, e à noite, na casa lá de um pessoal, e quando viemos embora, tomamos lá aquele chá deles, e conversamos, e oramos, e lemos a Bíblia. Na hora de vir embora, ele levantou-se, o rapaz, e primeiro apertou minha mão, e ficou apertando minha mão, eu acho, seguramente uns 20 minutos, foi mais. Ele não largava minha mão. Eu pensei, será que ele quer roubar minha mão, miserável? Eu quase estava dando minha mão para ele para ir embora, porque ele não largava minha mão. Depois, quando ele largou a mão, ele abriu a porta e veio até a nossa casa. A casa do Leandro ficava do outro lado da cidade. Para eles é uma grosseria. Esse, até logo, passa lá, o carioca, por exemplo, o carioca diz assim, passa lá em casa, não te dá o endereço, mas manda você passar na casa dele, né? Isso lá para eles é inadmissível. Então, eles apertam tua mão, é uma saudação longuíssima. Jesus diz, a ninguém saudeis pelo caminho. E aí ele diz, se alguém recebeu você, né, você fica à vontade, prega o evangelho, faz o que você tem que fazer. Se não receber bem, versículo 10, capítulo 10 de Lucas, versículo 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó de vossa cidade, que se nos pegou nos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E aí, o verso 12, duríssimo, Jesus dizendo, Lucas 10, verso 12. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aí, do verso 13 ao verso 16... Estou lendo Lucas capítulo 10. Ele fala das cidades incrédulas da Galileia. Ai de ti, verso 13, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, Tiro e Sidom eram cidades gentílicas, fora do território de Israel, cidades não judias, não judaicas. Se em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida, há muito que elas se teriam arrependido assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, no dia do juízo, quando cada um de nós comparecermos diante de Deus, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Claro, por quê? Porque Tiro e Sidom ouviram muito menos do que Corazim e Betsaida. Tiro e Sidom tiveram muito menos oportunidade de ouvir do que Corazim e Betsaida. Corazim e Betsaida ouviram muito mais. Imagina, por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, que se liga o rádio, tem pregação, ou o que se chama de pregação. Se liga a televisão, tem pregação, ou o que se chama de pregação. Às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes é só um divertimentozinho evangélico, buscando dinheiro de você. Mas aqui no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, tem muito mais pregação do evangelho do que, por exemplo, lá na mata, do que, por exemplo, no interior da África, do que em alguns lugares remotos por aí. Então, as pessoas daqui vão ser julgadas com mais rigor do que as pessoas de lá, que receberam menos. No verso 15, Jesus diz, tu, Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que Jesus morava. Jesus morou na infância em Nazaré. Depois que começou o ministério dele, alguém alugou ou comprou uma casa para ele, a Bíblia não diz, em Cafarnaum, cidade à beira-mar, que eles chamam de mar ali, o lago de Tiberíades. Jesus morou ali. Você já imaginou morar na mesma cidade que Jesus? Ele diz, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Ele está usando uma linguagem do profeta do Velho Testamento, Isaías. Não, você vai descer até o inferno. Quem vos der ouvidos, aí ele diz um negócio que seria bom nós prestarmos atenção no verso 16. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. Quando você pregar o evangelho, ele está dizendo para os 70, se alguém ouvir você, está me ouvindo. Quando você ouve a pregação do evangelho, você está ouvindo a Jesus. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita, Jesus diz. Quem, porém, me rejeitar, é bom prestar atenção nisso. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou a Deus. Hoje nós estamos no tempo do politicamente correto, né? Do ecumenismo, cada um tem a sua religião, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira, mais uma que o diabo inventou. Nós não cremos no ecumenismo, porque a Bíblia diz que há um só caminho para Deus, o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, há um só Deus, um só, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Jesus está dizendo aqui, ó, no verso 16, São Lucas capítulo 10, verso 16, quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Bom, aí no verso 17 de Lucas 10, os 70 regressam. E regressam alegríssimos com aquilo que eles fizeram. Mais alegres com aquilo que eles fizeram do que, Jesus vai lembrá-los, do que com aquilo que eles são. Não é? Vejam aí que eles disseram, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles voltaram. Eles, como Noé, fizeram mais do que o que Deus mandou, pediu. Deus mandou que eles curassem os enfermos, está aqui no capítulo 10, é logo no início, né? Que eles curassem os enfermos e que eles pregassem o evangelho. Eles curaram os enfermos, pregaram o evangelho e ainda expulsaram demônios. Noé também. Noé, Deus mandou que Noé fizesse uma arca só. Noé faz uma arca porque daqui a 120 anos acabou, já deu. Durante 120 anos Noé trabalhou, mas Pedro diz que Noé trabalhou e pregou. O pessoal perguntava assim, Noé, o que é isso aí? É Deus que mandou fazer uma arca. Ah, Deus mandou fazer uma arca? Interessante. Para quê? Vai chover. Ah, vai chover. Interessante. O que é chuva? Nunca tinha chovido antes. Noé falou, água que vem do céu. Ah, água que vem do céu. É interessante. Uns falavam para os outros, zombando, seu Noé é gente muito boa, sabia? Gosto de seu Noé. Gente legal. Gosto dele. Meio biruta, mas é gente muito legal. 120 anos. Noé, eu acho que Noé deve ter pago gente para ajudá-lo a construir a arca. Quer trabalhar comigo? Eu tenho que ir lá, pegar cipreste lá longe, derrubar o cipreste. O cipreste é uma árvore alta. Alguém sobe, amarra uma corda lá em cima. O outro vem embaixo com uma pedra, pedra aguda. Não tinha faca, nem serra elétrica. E na pedra, cortar uma árvore grossa, trabalheira. Ninguém se converteu. Esse pessoal aqui, os 70, fizeram igual Noé, fizeram mais do que aquilo que Deus havia pedido, havia determinado. No verso 9, né, olha aqui, ó, Lucas 10, verso 9, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Só isso, a ordem foi essa, curar o enfermo e pregar. Eles expulsaram demônios, fizeram o capeta ter úlceras e voltaram contentes, Senhor, estava, fizemos, blá, blá, blá. Jesus diz no verso 18 para eles, eu via, aí ó, eu via Satanás, eu via aí, está no imperfeito, no grego, Jesus está dizendo, eu estava vendo Satanás caindo do céu, aí é caído, aí é o Auristo. Então, ou Jesus está divertindo os 70, cuidado com o orgulho, ou Jesus está alegrando-se com eles, porque o reino de Deus está vindo com o trabalho dos discípulos. Ou Jesus está chamando a atenção deles, cuidado com o orgulho, né? A gente fica contente com o serviço, ou Jesus está alegre porque o reino de Deus está vindo. Ele diz, no verso 19, eis aí vos dei autoridade, sobre, para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, vírgula, vírgula. Preste atenção no final do verso 19. E nada, nada, absolutamente vos causará dano. Nada. Vocês foram enviados em meu nome, no nome do Senhor dos Exércitos. Nada, absolutamente, vos causará dano. E aí, Jesus diz, não obstante, apesar disso, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Você não precisa ficar contente porque você expulsou um demônio, dois demônios, 10 demônios, porque você é expulsador de demônios, matador de demônios, que você cancela CPF de demônios. Não, 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 não. Jesus diz, alegrai-vos, não por causa disso, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. O que ele quer dizer isso aqui? Que o verdadeiro motivo, fonte de alegria do crente, é que o nome dele, do crente, está escrito no céu. Há um livro, o livro da vida, em que quando você se converte, e você precisa pensar o seguinte, ou você já se converteu, ou você não se converteu. Eu posso dizer isso em outras palavras. Ou você é crente, ou você não é crente. Se você já é um crente, o teu nome já foi escrito no livro da vida, no céu. Se você não é crente, o teu nome não foi escrito. Ah, pastor, eu gosto muito da igreja. Não, não, eu não estou perguntando se você gosta da igreja. Ah, pastor, de vez em quando eu dou uma oferta boa para a igreja. Não estamos falando disso. Ah, pastor, eu não proíbo minha mulher nem meus filhos de ir à igreja. Eu até gosto. Eu não estou falando se você proíbe, se você não proíbe, se você é bobo, se você não é bobo. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo o seguinte: se você é crente, teu nome está escrito no livro da vida. Deus mandou escrever teu nome no livro da vida, demônio nenhum apaga. Se você não é crente, teu nome não está escrito no livro da vida. Ou você é, ou você não é. Ah, pastor, mas o senhor uma vez pregando na minha igreja, o senhor disse que a conversão é um ato e um processo. É verdade, é verdade. Você vem uma vez, ouve, gosta, você nem sabe por que gosta, né? Vem outra, vem depois, não sei o quê. Você ainda não é um crente, você está no processo da conversão. Pode ser que esse processo desague na tua conversão, pode ser. Pode ser que não dê tempo. Pode ser que você, ou você se irrita com alguma coisa na igreja, porque você é cheio de vontade, você é cheio dessa inteligência superior que você acha que tem, e aí você se irrita com alguma coisa que você acha que não deve ser assim, não deve ser assado, ou você morre, né? Covid, no Rio de Janeiro então, nós estamos no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tem bala perdida, bala achada, bala para cima, bala para o alto, bala do lado, bala, bala. No Rio de Janeiro. Quem é que pode dizer no Rio de Janeiro que vai sair de casa e vai voltar para casa? Quem é que pode dizer? Então você está num processo, você está ouvindo, e você sabe que aquilo que você ouve é verdade, mas o você saber também não converte você. O que converte você é quando Deus opera no teu coração, e aí você reconhece o teu pecado e reconhece que precisa de um Salvador. Salvador só tem um. O nome dele? Jesus Cristo. E não é Jesus e mais um copo d'água acesa, uma vela acesa, um copo d'água em cima da rádio, Jesus e um trevo de quatro folhas, Jesus e um lenço vermelho, Jesus e uma vela de 7 metros, Jesus. Não, não, é só Jesus. O Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus. Jesus diz para os 70, que eram crentes: vocês não têm que ficar alegres porque vocês expulsam demônios, porque vocês pregam igual Billy Graham, porque vocês dão boas ofertas. Tem que ficar alegres porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Vou te dar 3 exemplos bíblicos, podia dar mais, vou te dar 3. Filipenses, capítulo 4. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 4. Paulo diz assim, ó, verso 3. Eu vou ler o verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem, 2 irmãs da igreja, concordemente no Senhor. Estavam lá se estranhando. A ti, companheiro de jugo fiel, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, vírgula, cujos nomes se encontram no livro da vida. Crente. Quer outro exemplo? Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Eu vou ler o verso 22. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Arrolados, escritos nos céus. E tem aquele texto clássico de Apocalipse, capítulo 20. Esse é o clássico, né? Lembra de João? Versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Os grandes e os pequenos não é 1,10 m e 2,20 m, não, 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 isso não. Os grandes, os graúdos, dos famosos, os televisivos, dos poderosos e os pequenos, os Zé. João viu todo mundo. Você que está me vendo, você é grande ou é pequeno? Às vezes você é pequeno e se julga grande. Às vezes você é grandão e se julga pequeno, né? Mas ou você é grande ou você é pequeno, segundo nós, segundo o nosso olhar, ou você é grande ou você é pequeno. Nesse dia você vai estar aqui. João te viu aqui, posto em pé, diante do trono. Quando eu era pequeno, nós entrávamos primeiro na escola pública, na classe que a professora. Nós fazíamos lá embaixo fileira de menores à frente, e aí cantava o hino brasileiro, entrávamos para a classe. Ficávamos lá 2, 3 minutos, aí entrava a professora, ou o professor. Quando ele entrava, todo mundo ficava de pé. Respeito. Hoje não sei se é assim. Talvez seja um pouco diferente hoje, segundo algumas histórias que eu ouço por aí. Mas no meu tempo, quando a professora entrava na classe, a gente ficava de pé, em respeito. Nesse dia, querido, você vai ficar em pé diante do trono branco e depois você vai ficar de joelho confessando que Jesus Cristo é o Senhor. É a Bíblia que diz. Aí João diz assim, no verso 12, então se abriram livros. Aí João fala dos 6 livros que se abriram. Do livro das lágrimas, no Salmo 56, do livro do plano que Deus tem para a tua vida, no Salmo 139, do livro das tuas palavras, que está lá escrito em Malaquias, do livro do roubo e da mentira, que está escrito em Zacarias, capítulo 5. Todo mundo que rouba, diz a Bíblia, tem seu nome anotado num livro. Você rouba? Claro que não, né? Você é honesto. Meu Deus. Todo mundo que leva para casa aquilo que não é seu, tem seu nome anotado nesse livro. Depois tem um livro dos mistérios, de Apocalipse 5. Tem um livro das obras, de Apocalipse 6. Tudo que você faz, se é por amor a Deus e é para Deus, está anotado. A família esquece, aquele que você ajudou esquece, a igreja esquece, Deus nunca esquece, está anotado. E por último, o livro da vida, está aqui, ó. Versículo 14, Apocalipse 20. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, verso 15, não foi achado inscrito no livro da vida, esse alguém foi lançado para dentro do lago do fogo. Nós damos valor à membresia de igreja. Eu estava com minha esposa e Sandra Roja, fui pregar lá em São Lourenço. Isso tem um ano, parece. Não lembro. Fui a São Lourenço pregar, levei Sandra Roja. Aí pregamos no aniversário da igreja, eu preguei sábado e domingo. No sábado, depois da pregação, fomos comer pastel. Encontramos um casal do Rio lá em São Lourenço e fomos comer pastel. Depois viemos para o hotel meia-noite, uma hora da manhã. Embaixo uma confusão, uns garotos bêbados, umas meninas drogadas, a garota passando mal. Sandra Roge foi lá. Sandra Roge, decidida, foi lá. Sandra Roge, que faz aniversário hoje, 5 de julho, Deus continue abençoando você, minha irmã. Sandra Roge foi lá. Quando foi lá, um rapazinho meio delicado demais para o meu gosto, sabe o que eu estou falando? Saiu correndo. Deixaram a garota estava passando mal, babando, toda. Na hora de foi lá, cuidou da garota, falou de Jesus para a garota melhorou. Aí veio o rapaz, o delicado. Veio o rapaz, Sandra Rocha falou, você é crente? Aquele jeito delicado de Sandra Rocha, né? Olhou bem no olho dele, você é crente? Ele disse, eu sou sim senhora. Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui, eu e você só, que ninguém nos ouça, hein? Se aquele rapaz é crente, eu sou africano. Zulu. Ele é crente numa dessas igrejas que tem por aí. Você sabe qual, né? Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de se você nasceu de novo. Se você recebeu o Espírito Santo. Se Deus te deu o penhor de que você é santo, o sinal de que você é santo. O Espírito Santo que habita em você. Alegrai-vos não por cada obra que vocês fazem. Né? Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. E aí? Aí no versículo 21 e 22 de Lucas 10, Jesus exulta. No verso 21 ele faz uma oração. E no verso 22 ele faz uma declaração. Naquela hora, Lucas 10, 21, exultou Jesus. No Espírito Santo, exclamou, exultou por quê? Ele disse, ele explica na oração, graças te dou, ó Pai, ele está orando, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Senhor Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele ocultou essas coisas. Que coisas que ele ocultou? Que coisas que o Pai ocultou dos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Quem são os sábios e os instruídos? Essas coisas do mundo espiritual. De você conhecer Deus, de você saber quem é Deus, de você obedecê-lo, reconhecê-lo. Essas coisas estão escondidas para alguns e foram reveladas para outros. Ele disse, né? Antes, no versículo 13, até o versículo 15. Ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidade onde Jesus morou. Por que não se converteram? Porque os habitantes daquelas cidades, e as cidades não são os prédios, as avenidas, os chafarizes, o Museu do Amanhã, o VLT, as cidades são as pessoas. Por que aquelas pessoas daquelas cidades não se converteram? Porque se achavam sábias e cultas. E a pessoa que se acha sábia e culta, ela pensa que sabe como Deus deveria fazer o seu trabalho. Você já conversou com gente assim, não já? Já. Se Deus existe, por que criança passa fome? Se Deus existe, por que tem tanto sofrimento no mundo? Essa sabedoria de botequim, a pessoa arrogante, uma pessoa arrogante assim, nunca, nunca vai descobrir as coisas de Deus, nunca. Por quê? Porque Deus oculta, porque Deus esconde e revela aos pequeninos. E é por isso que nós crentes, mesmo nós crentes, quando vamos abordar um assunto na Bíblia, a Bíblia tem assuntos difíceis de serem abordados, por exemplo, predestinação, livre-arbítrio, né? Você vê muita gente, não, porque eu acho que deve ser assim, alô, 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 isso é terreno minado, santo, você deve descalçar as sandálias dos seus pés, você deve chegar manso, você não vai ensinar nada para ninguém, você vai aprender de Deus, se Deus quiser te ensinar. Às vezes, muitas vezes, nós não crescemos na graça e no conhecimento da Bíblia, do Senhor, como Pedro recomenda na segunda carta dele, porque nós chegamos querendo ensinar. Corazim era assim, Betsaida era assim, Cafarnaum é assim, muitos são assim. Jesus diz, eu te dou graças, porque eu sou o cultor dessas coisas, dessa gente. E sabe, entendido aqui, não é a pessoa que estuda. Jesus não está contra você que estuda, não. Jesus está contra o coração arrogante, orgulhoso, jactancioso, metido a besta, como minha avó falava. É isso que o Espírito de Deus se levanta contra. Não? E aí, essa é a oração dele. Graças te dou. Por quê? Porque o Evangelho não é só razão. O Evangelho não é só. O Evangelho é também algo do sobrenatural, muito do sobrenatural. Os valores humanos, aí incluídos a inteligência e o conhecimento que você, livresco, que você adquire lendo os livros, não ajudam um homem para a salvação. Não ajudam. Daí porque analfabetos podem ser crentes. Eu conheci um professor de escola dominical, um dos melhores professores de escola dominical que eu conheci, Agostinho Damasceno, da Igreja Cristã, ali de Turiaçu. Ele ajudava a gente lá no ponto de pregação da Igreja de Campo Grandense, no quilômetro 32, hoje é a Igreja Evangélica Congregacional do Parque São Francisco. Ele era analfabeto, pai do Jetro, da Ulda. Ele pedia para a esposa dele, Dona Índia, lê a lição da revista dele na segunda-feira. Ele era professor de escola dominical, tinha a revista do professor e tinha um texto. Ela lia o texto para ele na segunda-feira e ele ficava com aquilo, ó, ruminando a semana toda. No domingo, Papa Fina, homem de Deus. Aqui na Igreja Fluminense, aqui. Primeira vez que Dona Edmeia Williams veio pregar aqui na igreja, ela chega cedo. Dona Edmeia tem um péssimo costume de chegar antes da hora. O culto começava 15 para as 11, ela chegou aqui 15 para as 10. Galdino dava aula, Galdino era o presbítero da igreja, Valdemar Galdino de Castro, dava aula aqui para os homens no templo. Dona Edmeia chegou e ficou lá atrás. assistiu a aula. Quando acabou, eu vim falar com ela, tudo bem, Dona Nimé? Ela perguntou, quem é aquele moço? Eu falei, Galdino, professor dos homens. Toda vez que Dona Nimé voltava, ela voltava mais cedo para assistir a aula de Valdemar Galdino de Castro. Homem de Deus. O analfabeto pode ser crente. O doutor, o iletrado, talvez não seja. Pode ser, mas talvez não seja. Por quê? Porque às vezes as muitas letras te tornam... Você acha que é mais do que aquilo que a folhinha marca. E com o Evangelho, querido, você está ligando com o Todo-Poderoso. Com Deus Todo-Poderoso. Então, a oração de Jesus no verso 21, eu te dou graças porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios entendidos. Devia estar pensando nos fariseus, nos legalistas, nos religiosos, né? Mas lembrou, verso 22, mas lembrou dos outros. E no verso 22, de Lucas capítulo 10, ele fala uma coisa para você e para mim. O que que ele fala? Tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus está dizendo para nós, tudo me foi entregue por meu Pai, Deus. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Em João ele disse a mesma coisa, eu e o Pai somos um. Um professor de português nervoso daria zero para Jesus, né? Somos um? Somos um não, rapaz. Somos dois, somos três, somos é plural. Eu e o Pai somos um. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele está repetindo o verso 16. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem rejeitar vocês, rejeita a mim. E rejeita também aquele que me enviou. Qual é a lição aqui para você hoje, domingo 5 de julho? Hein, ouvinte? A lição, querido, é que Jesus Cristo, deve ser o centro de tudo. Só Ele. Jesus. Lembra de Hebreus 12? Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Você conhece Jesus? Você tem conhecimento dele? Você o conhece? Nossa igreja tem sido mantida durante 162 anos, se Deus quiser, vamos completar sábado que vem, de portas abertas, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Deus te abençoe.